De volta com o nosso Jornal da Teresina, segunda edição, agora o último bloco do nosso JT2, até às 14 horas, contando com a sua participação. O povo aqui tem voz, tem vez. Pessoal do YouTube, Facebook já acompanhando. Dr. Valmir Falcão, sentado aqui, chegou ao nosso estúdio. Acho que o Dr. Valmir já almoçou. Ah, doutor, boa tarde.
Boa tarde.
Almoçou ainda não, doutor?
Ainda não.
É, então estamos juntos. Só o Luciano Coelho que almoçou.
A gente não almoçou... Porque não pôde, ele é porque não quis.
Porque não quis, senhor doutor.
Acorda mais tarde, toma um café mais reforçado.
Aí, doutor, nada, tá lhe entregando.
Eu tô vindo aqui, doutor, uma reunião, tô vindo aqui.
Doutor, tava em reunião, vai trabalhando. Doutor Valmir Falcão, que é... Luciana, apresenta, doutor, você conhece mais do que eu.
Doutor Valmir Falcão, economista.
Economista.
Advogado
também.
Tem um bom tempo aí que tá no mercado, assessorou... A PPM, Associação dos Prefeitos, ele sempre está antenado aí com as novidades do mercado. E a gente tinha uma dúvida aqui, tinha inclusive, chamou a atenção, quando nós vimos o resultado da taxa de informalidade aqui no estado do Piauí, a terceira do país.
Dados do IBGE que foram divulgados na semana passada.
Mais de 54% das pessoas... Não tem emprego de carteira assinada.
Mas por quê, doutor? Isso quer dizer que o povo está preferindo a informalidade do que carteira assinada ou falta oportunidade do mercado de trabalho?
Vamos lá. Boa tarde aos ouvintes da Teresina FM 91.9. Agradecer o convite. Mais uma vez, é um prazer estar aqui nos estúdios, me colocando sempre à disposição para esclarecimentos, dirimir dúvidas e assuntos de interesse do nosso cotidiano. Vamos lá, quanto ao tema, a informalidade, ela vem batendo recordes não só no estado do Piauí, mas em todos os estados da federação. E o Piauí, nesse último dados do IBGE, ficou o terceiro estado, né? Perdendo aí para o estado do Maranhão e o estado do Pará, na informalidade. Mas o que é a informalidade? Informalidade é aquela pessoa que labora sem a assinatura da carteira de trabalho. Ou seja, isso tudo, Luciano... ela passa por esse processo de globalização, né? Nós estamos passando por esse processo de globalização. Inclusive, hoje, eu assinei um artigo no jornal Dia sobre a inteligência artificial, que ela veio para justamente dificultar e trazer mais o desemprego.
Vai então, acabar com um bocado de profissão, né?
A informalidade, né, ela é causada pela questão do desemprego. Então, você parte para a informalidade.
E não volta mais.
E, às vezes, não volta mais porque o mercado está mais competitivo. Né? Então, o informal é aquela pessoa que não tem a carteira de trabalho, né? Ela não é regida pela CLT, não é previsto na lei, não tem aí os auxílios sociais, o auxílio doença, o salário maternidade, os direitos trabalhistas, e isso faz com que o mercado informal, ele tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Evidentemente que as desvantagens são maiores. Né, por conta justamente da falta de...
Isso é independente, você
agora,
mesmo que paga o
CNSS. A informalidade, Luciano, não significa dizer que também a economia não se movimenta. É o vendedor de feira, é o ambulante, é aquela pessoa que trabalha. E isso movimenta um pouco a economia. Ela não está registrada de forma formal, tanto a pessoa física como também na pessoa
agora,
jurídica.
Agora, doutor Valmir, a gente tem uma situação em que nós estamos acima da média nacional. Nós temos poucas oportunidades de trabalho formal fora do que é o poder público, que emprega a prefeitura, que emprega o governo do estado. Então, qual é a oportunidade, qual é a possibilidade que o sujeito tem de fazer, de buscar seu ganha-pão? É empreender forçosamente. Por isso, a informalidade.
Exatamente. Por exemplo, eu acho que a ação estatal, a ação de Estado, ela tem que ser muito enérgica nesse sentido. Porque a informalidade, ela depende muito das ações de Estado. É o Estado capacitar, né? É o Estado dar condições de crédito, é o Estado dar condições de você, digamos assim, desburocratizar a abertura de empresas. Hoje, Luciano, se você analisar... Nós estamos passando por um processo de privatização. Então, a multiplicação de MEIs, que é o microempreendedor individual, multiplicou em todos os estados brasileiros.
E está mais prático, né, doutor?
E o Piauí se destacou.
E tá, então, mais fácil, pega, né?
Exatamente.
Tá mais fácil.
Então, se você pega hoje em um município, digamos, Parnaíba, saiu de 10 para quase 20 mil microempreendedores individuais. Então, isso, às vezes, está facilitando. Depende de quê? Depende daquela ação de Estado. Existe, né, que eu, como aqui falei, que a questão da informalidade é causada pelo desemprego. Existe o desemprego estrutural, que é aquele desemprego que é causado, pelo, justamente como eu falei aqui, pela inovação, pela tecnologia, pela globalização. E, às vezes, a pessoa sai do mercado de trabalho e não consegue mais entrar. E aí ele vai partir para informalidade. E existe o desemprego estrutural, que esse é causado por uma crise econômica, né, que pode levar aí a questão do desemprego. Essa questão do desemprego estrutural, ela pode ser revertida em determinadas situações. Depende que a economia comece a melhorar e você comece a voltar para o mercado de trabalho, e aí sim você começa a participar das ações de Estado, né, nas estatísticas.
O motorista por aplicativo, ele é considerado
informal
ainda?
Informal.
Informal também?
É informal.
Aí eu vejo muito, falando para o professor, muita gente que prefere sair da carteira assim.
Só que tiver carteira.
Tem muita gente que eu vejo
prefere. É aquela relação de trabalho onde há a CTPS, a carteira de trabalho, assinada. E você participa dos direitos trabalhistas que são amparados na nossa
Constituição. Eu vejo, doutor, que tem muitos que deixam de atuar como caminhoneiro, como motorista de ônibus, para comprar um carro e vai atuar como motorista de aplicativo por conta da flexibilidade de horário. Ah, eu faço meu horário, se
mas
eu quiser
o mais
trabalhar
comum é você ter um profissional que não achou uma vaga no mercado e, por isso, ele está buscando um meio de vida.
Esse aí que, às vezes, né, na doutrina, você chama as questões das vantagens da informalidade. Porque é justamente a flexibilização do horário, é a questão de você trabalhar onde você pode.
Se trabalhar mais, ganha mais.
Mas, de qualquer forma, ela não traz muita situação, porque ele pode até ganhar dinheiro, mas do ponto de vista estatístico, do ponto de vista da dinamização da economia, nós precisamos da relação estatística formal.
Agora eu queria,
onde haja aí a necessidade dele, inclusive, ser amparado na questão previdenciária.
Eu queria
depois
chamar
do Luciano,
atenção
tem participação
por
popular,
essa ampliação que você falou do número de mês, porque isso termina sendo uma faca de dois gumes, doutor Valmir Falcão. Porque quando a empresa forçosamente empurra um trabalhador, abre uma MEI para que ele seja contratado, ao invés de assinar carteira, eu estou contratando uma MEI. Então isso termina também sendo uma burla à legislação trabalhista para você evitar de pagar exatamente os encargos sociais, os direitos trabalhistas.
Exatamente, Luciano. Você tocou num assunto super importante, inclusive me mexendo com a própria situação. Você hoje entrar no mercado de trabalho, assinar uma carteira com todos os encargos, porque os encargos trabalhistas são pesados para o empresário, né? São pesados. E hoje você passa pelo processo de chamada pejotização, que é você hoje contratar uma pessoa, ela vai ser...
Ela é uma pessoa jurídica,
mas ela está amparada pela Constituição, mas assim, ela não está amparada nos direitos trabalhistas conforme foi determinado pela nossa Constituição. Então, isso mexeu, inclusive, com esse crescimento desse assunto que nós vamos tratar aqui, do crescimento da informalidade, né? Por quê? Porque aquelas pessoas, por exemplo, o motorista do aplicativo, o ambulante, o feirante, o motorista, por exemplo, o autônomo, o camelô, todos esses são trabalhadores informais, mas estão inseridos na movimentação e na dinamização da nossa economia.
Já tem a nomenclatura. Eu deixo de ser assalariado para ser um empresário.
Luciano, já que...
Exatamente.
Aproveitando o embalo, doutor, temos participações populares, como você bem conhece, a dinâmica da nossa Teresina FM. Luciano, passa o retorno aí para o doutor Valmir, porque a gente está sem um retorno ambiente. Porque temos um áudio aqui do Francisco Ferreira, viu, doutor? Do Francisco Ferreira. Vou colocar agora, Luciano.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Camilo. Boa tarde para o doutor Valdemir Falcão. Gosto muito das entrevistas deles, viu? Sempre quando ele vai... Tendo que a última vez que ele veio aí, eu mandei uma mensagem depois que eu tinha saído. Eu até pedi para que ele voltasse, assim vocês atenderam. Primeiro, o que ele acha dessas decisões do STF tomou em cancelar aqueles acordos, né, de leniência que teve com essas empresas lá, daquela operação Lava Jato e tudo, né? Que elas fizeram um acordo para pagar bilhões de reais, né? Porque se o STF cancelou, esse dinheiro não vai vir mais para o governo. E se já foi pago, tem que devolver, né? O que ele acha sobre isso, né? Porque é da área, tanto que é jurídica como na economia, né? E outra coisa, para a gente leigo, a gente fica um pouco confuso. Aí saem umas pesquisas dizendo que o país bateu o recorde ano passado de desemprego, né? Baixou o desemprego. Aí, por outro lado, saiu outra pesquisa dizendo que o país teve uma alta na questão de informalidade, né? Aí a gente fica duvidado, assim, teve alta no desemprego, como é que é isso, mais ou menos? Acho que ele entendeu.
Francisco Ferreira, ele fez perguntas sobre duas áreas diferentes. O doutor é advogado e economista. Ele perguntou primeiro sobre a área do direito e depois sobre a economia. Questão de oportunidades também no mercado de trabalho, crescimento do mercado de trabalho.
Ô Francisco, obrigado aí pela audiência. Eu fico muito feliz em você estar assistindo aqui as nossas entrevistas. Vamos lá. Com relação à primeira pergunta que você fez, desse acordo de leniência, né, que o Supremo definiu isso, isso é uma situação até difícil para você, porque a decisão do Supremo...
Não se discute.
Não, né? Até se discute, mas tem que acatar. Eu, meu ponto de vista, achei isso de uma tremenda assim, falta de sensibilidade dos ministros do Supremo, com todo o respeito que eu tenho às decisões. Mas, assim, você fazer um acordo de leniência em que o Estado seja penalizado no que tocante à sua arrecadação, e aí você começa a sacrificar a população menor com a tributação. Isso aí é uma coisa que eu não concordo, né? Eu sou totalmente contra esse acordo de leniência, até porque se respeito o contraditório e respeito também a questão da ampla direito de defesa, mas eu concordo aí com você com relação a nessa não participação do acordo de leniência, porque o Estado fica prejudicado. Por outro lado, né, aqui eu já estou falando como economista, por outro lado, o Estado passando por dificuldade de arrecadação para manter, ou seja, o nosso déficit aumentando, nossa arrecadação também aumentando, mas as despesas estão muito além das nossas receitas. E aí uma forma de você aumentar e diminuir o déficit é você aumentar a tributação. Ora, se a gente está muito tributário, com a carga alta tributária, você não pode fazer essa situação. Então, o que tem que ser feito? Reduzir as despesas, diminuir consideravelmente as despesas do que tange despesas que não têm, digamos assim, o retorno social, e aí aumentar a arrecadação, mas conforme a capacidade contributiva do contribuinte.
Mais um.
Com relação à outra pergunta, né, com relação, realmente é um pouco contraditório, porque se você tem uma diminuição do desemprego e um aumento da informalidade, é totalmente contrário. Porque o que é a informalidade? A informalidade é o aumento do desemprego, ou seja, é a não capacitação daquelas pessoas. Por isso, como eu falei aqui, a ação do Estado ela tem que ser muito interessante. A capacitação, é o Estado conseguir dar políticas creditícias para abertura de empresa, para facilitar o mercado de trabalho, principalmente no interior, né? na questão do interior, porque você consegue fixar o homem lá, o trabalhador lá, e não, digamos assim, aumenta a capacidade de moradia aqui nos grandes centros. E isso faz com que... Agora, o que precisa ser feito? Eu não sei se você está vendo. A globalização, a inovação de tecnologia, o trabalhador não consegue entrar no mercado de trabalho, e agora nós estamos aí com o advento da inteligência artificial, que essa vem, inclusive, com ela exponencialmente cobrando. Inclusive, eu tenho até um artigo que foi publicado hoje no Jornal Dia, dizendo assim, qual é o impacto da inteligência artificial no mundo dos negócios e no aspecto social. Ou seja, isso vai diminuir consideravelmente o mercado laboral.
Mais participação, doutor, correndo contra o tempo, temos 12 minutos, muita gente querendo participar da entrevista com o doutor Valmir Falcão, advogado, economista, estamos tratando de mercado de trabalho e outros assuntos. Boa tarde, quem fala? Boa tarde? Alô, boa tarde. A ligação acho que caiu, mas tem mais participação aqui. O Lima pode mandar, ele diz, Camelo, se puder resumir, Lima, manda uma coisa mais enxuta, escrever, tem um áudio bem curtinho, a gente coloca já, viu? Pergunta para o entrevistado Carmen Gomes, por favor, gostaria de saber se a pessoa PCD que recebe pensão alimentícia acima de um salário mínimo pode trabalhar com carteira assinada sem prejuízo da referida pensão. Tu sabe responder, Dudu?
Eu creio que pode, né? Não tem nenhuma dificuldade com relação a isso, não. São atividades totalmente diferentes. Você pode receber a pensão alimentícia e pode laborar. Evidentemente que cada caso tem que precisar analisar, né? Mas, assim, eu acho que nada não é um impeditivo com relação a essa situação.
Tem mais questionamento aqui, Luciano?
Pensão é uma condição. Agora, se ela tiver recebendo isso por não ter capacidade laboral, aí ela já está dizendo que ela está recebendo um valor, um benefício, por não poder trabalhar. Então, aí ia chocar. Então, tem que ver a situação em que ela se enquadra.
Exatamente, tem que analisar o caso concreto.
O Wildon, doutor, ele pergunta, MEI é formal ou informal? O MEI.
O MEI já é formal, né? Então, é bem porque é formal. Porque com a abertura de crescimento, da possibilidade de se abrir uma microempresa individual, você já entra na formalidade. Até porque você já tem condições de entrar no mercado de trabalho e já ser amparado previdenciariamente na Constituição.
Já desconta direto.
Exatamente. É uma forma de você pagar a tributação. Você vai ter que pagar
o imposto.
É. Agora, sim, essa forma de meio foi uma forma de você ver pelo lado previdenciarista, né? De você amparar pela previdência. É. Agora, você também perde as condições, né? Que está amparado
você
no mercado.
Você perde o direito trabalhista. Exatamente. E individualmente você pode contribuir para a previdência como empresário dentro daquela capacidade que você tem financeira. Mas aí não é carteira. O que conta para formalidade ou informalidade é carteira assinada.
Lima do Disseu, mais uma pergunta. A Carmen agradeceu.
Mas, assim, só acrescentando o que o Luciano falou, ele está na estatística oficial, né? Está na estatística oficial, porque ele está... Agora, a informalidade, ele não é. Não é, porque ele é um microempreendedor individual. Ou seja, ele está apresentando a sua empresa para fazer o trabalho.
Ele está ativo na economia, ativo no comércio, mas não tem o registro de CTPS.
Lima do Disseu, doutor Valmir.
Pergunta aí para o doutor Camilo. Na verdade, não é uma pergunta, é só uma constatação. Ele falou que é interessante que a pessoa seja formalizada através da carteira assinada em uma empresa, né? Para a questão da previdência. Só que também tem o outro lado da moeda, que é a questão do dinheiro que a pessoa recebe no mês. Por exemplo, a pessoa com ensino médio hoje em dia, quando ela vai para o mercado de trabalho com o seu currículo, ela não vai ganhar mais do que um salário mínimo, a não ser que ela trabalhe com vendas, e as comissões também não chegam a 2 salários, por exemplo. Então, eu estou falando isso por experiência própria, porque trabalhei até... Fiz a experiência de trabalhar com carteira assinada, né? E tive que voltar para ser motorista de aplicativo, porque eu ganho 3 vezes mais do que quando eu trabalhava com carteira assinada. Então, é muito melhor, na minha visão, da minha experiência, trabalhar sem carteira assinada. Eu tenho o meu CNPJ de motorista, MEI, e para mim é bem mais vantajoso, porque ganho bem mais.
Aí,
triplo até 4 vezes mais.
Foi o Lima, né? Eu citei até esse exemplo no início da nossa
entrevista. É interessante
a
pergunta dele, porque, assim, como eu falei, existe a questão estrutural, né? E o que é a questão estrutural? É justamente a falta, a inovação da tecnologia, a falta de capacitação. A globalização fez isso em todo mundo. O que poderia ser feito? Como ele não conseguiu ter o curso superior, trabalhar e se entrar no mercado de trabalho, só recebe e aí parte para a informalidade, isso que ele chama, como é o nome dele, do ouvinte?
É o Lima.
Lima. A gente chama isso de causa social. O que é a causa social no que tange a questão da informalidade? É justamente aquelas pessoas onde o Estado não chegou com a sua capacitação, o Estado não chegou com a sua modernização, né? Com a boa educação, para qualificar o contribuinte, para qualificar o trabalhador, e aí sim ele entrar no mercado informal. Esse sim a gente chama na doutrina de causa social, ou seja, é como as migrações populacionais, ou seja, às vezes você chega, né, uma abertura de uma empresa lá em Bom Jesus, por exemplo, você vai, é uma abertura de empresa, aí vai as pessoas para lá, porque eu falo em Bom Jesus, Luciano, porque Bom Jesus foi a cidade mais migratória, segundo o censo, então uma das cidades onde houve a maior migração no último censo do Brasil. Foi Bom Jesus, no extremo sul.
Extremo sul.
Por conta justamente disso, assim. Porque a abertura do agronegócio, que gerou uma cadeia produtiva e que fez com que houve, inclusive, a questão do aspecto formal.
Mas de lá estão migrando até os presos.
E essa migração populacional, ela também... Ela no que concerne a questão da informalidade também. Porque, às vezes, você vai para lá, A empresa só quer determinadas pessoas que sejam especialistas naquilo, e aí você, às vezes, não consegue o mercado de trabalho. E aí volta de novo. Então, é aquela coisa. O que a gente tem que destacar aqui é que é necessário, faz-se necessário a capacitação do ponto de vista para conseguir entrar no mercado de trabalho de acordo com o status, né?
Mais uma participação popular, doutor, para a gente encerrar, temos só 5 minutos, perguntas direcionadas, e se possível, pessoal, bem enxutas para a gente ganhar tempo. Boa tarde, quem fala? Boa tarde.
É o Carlos Afonso.
Ah,
é
o Carlos.
O telefone está com a chiadeira danada.
Acho que rapaz, acho que foi a chuva, mais. Carlos.
Mas deixa eu tentar fazer a pergunta para o justiça entrevistado.
À vontade, pode fazer.
Eu fui motorista da Coca-Cola muitos anos atrás. Não queria nem falar o nome da empresa, porque para não fazer a propaganda. Mas as empresas hoje, as empresas, vamos dizer, as cervejarias, as empresas, a maioria está contratando motorista através de um aplicativo chamado Motorista PX. Então, no caso, a empresa tem a frota dela de caminhões, mas ela contrata o motorista através dessa plataforma, por exemplo, para uma semana de trabalho. Ela contrata pagando a diária, exatamente para ela evitar ter os encargos sociais, os encargos trabalhistas. Eu vou dar minha opinião rapidamente sobre a questão dos aplicativos. Fala-se que, inclusive, o Supremo definiu que o motorista não é funcionário da empresa. Eu acho que isso aí caberia uma legislação híbrida. Tudo bem que o motorista tem a flexibilidade do horário e tudo, isso aí é normal. Não pode ser que não configure trabalho, mas se o motorista tem que se sujeitar aos preços que as plataformas sugerem, então eu acho que isso é subordinação. Então, de qualquer forma, eu acho que caberia uma legislação híbrida, até para o motorista não ficar totalmente descoberto de nenhum direito, que é o que mais acontece. Então, gostaria da opinião do nosso entrevistado sobre essa questão desse aplicativo Motorista PX, que eu acho que ele deve conhecer, que é uma tendência de todas as empresas que trabalham com entrega. Estão contratando os motoristas por esse aplicativo. E sobre a questão do aplicativo de transporte.
Obrigado. Valeu, Carlos. Tá, então, duas perguntas. Isso é o que vem acontecendo bastante, né? Algumas pessoas deixam um emprego formal, abrem... É informal, né? Nesse caso, se cadastram no aplicativo e prestam um serviço como entregador.
Essa ideia da questão da chamada terceirização no transporte das empresas, Luciano, isso já vem inclusive da Europa. Começou na Alemanha e vem da Europa e chegou ao Brasil. Evidentemente, ele tem razão com relação a isso. Quando é uma empresa muito grande, que ela não tem no seu, digamos assim, no seu quadro de trabalho, aquele funcionário, digamos assim, meio. Ele quer o funcionário fim, aquele que participa no aspecto de produção. Né? De produção, ou então da parte, no que se tange a parte administrativa de relações humanas. Esse meio de transporte, ele prefere contratar o meio, ou a cooperativa, ou uma empresa de transporte, para quê? Porque aí ela manda aquela nota fiscal para a empresa melhor, porque é menos tributação, e aí você consegue, digamos assim, ratear isso. O que muito, quero dizer ao ouvinte, o que muitas pessoas fazem é criar uma cooperativa de transporte, porque a tributação é menor, você entra como cooperado, presta o serviço e ali você vai dividindo aquela receita entre os cooperados para servir e atender aquela empresa no aspecto da questão do transporte.
Ela evita o vínculo e reduz o custo.
Exatamente. Então, para a empresa é bom, porque aí você diminui a tributação, e para a pessoa que montar a empresa, no ponto de vista, é boa. Né? Porque a não ser também que você faça, às vezes, um contrato direto, né, de uma forma de uma microempresa, que aí você paga aquela pessoa.
Então, agradecer ao doutor Valmir, Luciano. Infelizmente, doutor, a gente encerrou, passou rápido. Doutor Valmir Falcão, agradecer até a sua gentileza de comparecer em meio a toda essa chuva, o caos da nossa cidade por conta dessa chuva e alagamento e tudo quanto é lado, protesto ali na Avenida Marechal Castelo Branco, um dia complicado na nossa capital, mas o doutor Valmir, da última vez ele participou por telefone, esta vez ele veio pessoalmente, tá aqui no nosso estúdio, quem quiser conhecer o doutor Valmir Falcão, pode acessar as redes sociais, doutor, Instagram, Facebook, qual é o Instagram?
@ Valmir Falcão.
Valmir Falcão.
É,
Pronto. Muito obrigado, doutor. Volte sempre aqui.
Eu quero, inclusive, agradecer aqui o convite, né? Vou aqui deixar aqui também dois livros que foram lançados da nossa autoria.
Sim.
Em outubro, né? Tive aqui o prazer de receber, foi lançado lá no Clean Café, ali do Riverside. Um sobre meu pai, né? Que faleceu aí do Covid em 2020, foi político lá no município de Cristino Castro. E aí eu fiz esse livro aqui com ele, Petrônio Falcão, Sua História, Sua Vida e Teus Caminhos. E o outro sobre o município de Cristino Castro, 70 anos. Né, conta a história do legado do homem, do personagem Cristino Castro, que nasceu em Floriano, foi para o Sul, e ele, Luciano, foi um bandeirante, porque ele conseguiu, naquele tempo, construir uma estrada de Floriano para Cristino Castro e Bom Jesus. Né? Na época, era governador do Piauí, Landry Salles, interventor indicado por Getúlio Vargas. E ele conseguiu abrir essa estrada e foi, criou lá uma usina de algodão, lá em Cristino Castro e Bom Jesus. E só assim, para concluir, esse algodão, ele tinha uma plumagem de alta qualidade que ele terminou sendo exportado para a Inglaterra. Isso na década de 30. Então, fala aqui um pouco do aspecto político
da história
e econômico do município de Cristino Castro nos seus 70 anos. Eu fui que lancei. Vou deixar aqui para vocês, aqui dos estudos.
Muito obrigado, doutor.
E agradecer e me colocar sempre à disposição no que tange a questões econômicas, jurídicas, para a gente debater aí a aspectos aqui do nosso cotidiano, da nossa cidade. Grande abraço, deixar um abraço aqui a todos.